UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMIID. Hoje vamos falar sobre o projeto MAR-RISC, que está a ser desenvolvido no Centro de Território, Ambiente e Construção. Para nos dar mais pormenores sobre este trabalho, temos o investigador do CTAC e docente no Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, José Pinho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite. E antes de iniciarmos esta conversa, eu queria informar os nossos ouvintes que esta será uma entrevista feita via telefone. Pedimos desde já desculpa por algum problema técnico ou interferência. Vamos então começar com a nossa conversa. No fundo, o que é que promete este MAR-RISC? Qual é a sua função?
Olá, em primeiro lugar quero agradecer a oportunidade que me dão de fazer divulgação deste projeto, o MAR-RISC, que tem como objetivo melhorar a informação disponível relativamente aos impactos expectáveis devido à mudança climática que ocorrerão na região norte, norte de Portugal. Foi esse o grande objetivo do projeto.
Ou seja, está aqui relacionado com as alterações climáticas e também um pouco com a subida do nível das águas do mar. No fundo é esse o foco do projeto, é isso?
Exatamente. Portanto, o projeto teve como foco as alterações climáticas, o impacto a diferentes níveis. Ele é francamente multidisciplinar. Foi desenvolvido por um consórcio coordenado pela METEC Galícia e o principal foco foi exatamente perceber a diferentes níveis, por exemplo, nas rias galegas, na zona costeira adjacente, etc., quais os impactos expectáveis que as alterações climáticas terão, quer a nível, como referiu, da subida do nível médio da água do mar, quer a outros níveis, como nos ciclos biogeoquímicos oceânicos, que terão influência naturalmente na perda de habitats. O nosso papel, uma equipa multidisciplinar e também aqui da Universidade do Minho, em que os investigadores principais foram o colega José Vieira, também teve a participação do colega da matemática, do Georg Smirnov, e com a colaboração dos bolseiros. O nosso trabalho foi focado em três aspectos desse conjunto mais vasto de indicadores, que foi a erosão costeira, inundações costeiras e esvaziamentos, ou seja, um aspecto que na parte da Galiza não é tão importante, que é a questão da erosão. A Galiza não tem neste momento praias arenosas que sofram desse possível impacto, mas a costa noroeste portuguesa tem de facto. E, portanto, nós desenvolvemos isto numa equipa multidisciplinar. Eu posso deixar de salientar a colaboração de outras instituições que trabalharam especificamente nestes três aspectos, a erosão, o desenvolvimento costeiro e as inundações costeiras, que foram a Universidade de Aveiro, o CIMAR, Porto e também a Universidade de Vigo, que numa pequena praia arenosa da Ria de Vigo desenvolveu ou aplicou as mesmas metodologias.
Se calhar, qual o papel do Centro de Território, Ambiente e Construção? Qual foi, no fundo, o papel aqui da Minho?
Nós colaboramos neste projeto e apresentamos três grandes contributos que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, foi ao nível da infraestrutura de conhecimento, que era prevista ser desenvolvida durante a atividade do projeto, e nós colaboramos na quantificação de indicadores geomorfológicos para toda a costa de uma forma contínua. Portanto, foi a primeira vez que, de modo sistemático, foi possível fazer uma caracterização de indicadores desde espinho até à foz de Minho, utilizando quer dados de campo, quer outras fontes de informação que já existiam antes da execução do projeto. Portanto, ao nível dos indicadores geomorfológicos, foi uma dos contributos. Depois, também apresentámos um outro contributo que julgámos ser bastante importante do ponto de vista de controle da erosão, que foi a realização de uma primeira campanha sistemática em todas as praias arenosas em termos de caracterização de sedimentos. As altas e o nível médio do mar terão implicações na energia que é possível associar à agitação, que é possível chegar à costa, e um dos efeitos dessa energia naturalmente será o transporte sedimentar ou a erosão. O efeito será diferente conforme a tipologia de costa. Estou a falar de, neste pequeno trecho de costa à escala global, se quiserem, mas em que temos, pelo menos, ou podemos identificar quatro tipos. Nós temos setores de costa que são totalmente rochosos, temos de uma forma mais frequente segmentos arenosos com afloramentos rochosos, temos praias seixos também numa extensão bastante considerável e temos também algumas praias que podem ser consideradas totalmente arenosas. Ora, os efeitos da subida do nível médio do mar e os efeitos temporais agravados por via dessa subida serão diferentes de acordo com estas tipologias. Por isso, nós entendemos que permite olhar para a parte mais móvel, que são, de facto, as praias de areia, seis são mais estáveis, e poder prever os respectivos efeitos. E, finalmente, o terceiro contributo correspondeu àquilo que eu acho que é mais importante, que é desenvolvimento do conjunto de ferramentas de modulação que permitem basicamente transformar aquilo que é ou que são os resultados dos modelos globais atmosféricos e que nos trazem, permitem ter resultados de climatologias oceânicas, mas com uma resolução relativamente larga, e portanto nós desenvolvemos um conjunto de modelos ligados que nos permitem transformar esses resultados de climas e de previsões de climas futuros em resultados à escala local da praia. E a partir daí, então, prever os tais efeitos de galgamentos e de inundações, assim como entrever uma possível intensificação dos efeitos associados às erosões da zona da praia e das zonas costeiras.
E neste momento já é possível fazer aqui algumas previsões?
Um resultado do projeto foi desenvolvido pelos colegas da Universidade de Aveiro na questão do downscaling de resultados. Relativamente à agitação marítima, nos climas futuros não se prevê grande intensificação. Há, sim, alguma alteração na direção dos fenómenos extremos, mas essa direção faz com que a agitação, ocorrerem esses resultados, fosse do quadrante oeste, o que poderá intensificar os movimentos de sedimentos transversais à costa, ou seja, no inverno vêm para a parte imersa, mas no verão voltam à zona imersa da praia, diminuindo aquilo que neste momento contribui para a erosão, que é o transporte norte para sul. E, portanto, no caso de Moledo, temporal simulado ocorreu em 2008. Se ocorrer em 2050, com estas mesmas características de intensidade, levaria a que houvesse galgamentos na zona de Moreda, uma zona bastante exposta e, portanto, foi ou é que obtivemos. Na zona do Cardelo, nas condições atuais e considerando esse cenário futuro de nível médio e superior, teríamos uma praia com as mesmas condições, naturalmente com variações morfológicas associadas a esses eventos, mas sem a ocorrência desses galgamentos. Quero salientar ainda que de todos os resultados, enquanto estamos a falar climáticas, temos que ter dados com períodos relativamente longos. Essa é a nossa dificuldade. E o projeto permitiu, com este conjunto de indicadores para que trabalhamos e com uma metodologia que foi consertada em todos os parceiros, ter uma base de partida para continuarmos a prever ou continuarmos a registrar aquilo que está a ocorrer e, com base na modulação, eventualmente desenvolvermos sistemas de previsão e alerta que nos permitem, as escalas temporais mais curtas, prever e lançar alertas sempre que há um temporal e que haja um fenómeno que possa pôr em risco populações ou infraestruturas. Ou seja,
mas conseguiram quantificar e perceber, se calhar até 2050, qual será a subida do nível das águas do mar? Ou esse não foi um objetivo?
Não, foi, e portanto quando eu falo dessas simulações na praia de Moledo e Cardelo, falo de cenários em que o nível máximo em que se sobrepõe diferentes efeitos, portanto o nível do mar, claro que é a variação de maré, mas depois temos três efeitos, que são a subida do nível médio, a sobrelevação de tempestade e a sobrelevação devido à agitação marítima. Portanto, nós estamos a falar de níveis no mar que poderiam atingir, para o cenário mais desfavorável de emissões, a cota 3.3 metros.
Que ferramentas é que podem ser utilizadas para, lá está, perceber e monitorizar a costa para estarmos então alerta para estes possíveis efeitos das alterações climáticas e não só? Não sei se, tendo em conta que o projeto foi alargado, se também se um dos objetivos é tentar aqui encontrar soluções e trabalhar em soluções tecnológicas que permitam prever e alertar para estas situações de risco.
Sim, portanto, um dos nossos enquanto grupo, já era, existia na nossa intenção desenvolver, era criar uma plataforma de previsão e alerta que aproveita os modelos que foram desenvolvidos. O esforço de desenvolvimento de modelos é normalmente bastante, bastante intenso, e essa plataforma está aplicada em vários projetos com os colegas de Deltas, na Holanda. Portanto, neste ponto, estamos a trabalhar nessas soluções. Consiste em acoplar numa plataforma tecnológica as previsões de curto termo que estão disponíveis para se fazer a previsão usual de estado de tempo. Estou a falar de previsões a 7 dias, 10 dias, e com base nessas previsões, portanto, forçarmos os modelos de modo a perceber qual é o nível previsto também para os próximos dias na nossa costa ou nos nossos estuários em determinados locais. E, portanto, nós estamos já com uma versão da plataforma que nos permite integrar os resultados que estão disponibilizados em diferentes serviços mundiais. Portanto, acoplamos ou integramos esses resultados das previsões e estamos a desenvolver as tarefas necessárias para integrar esses modelos e forçá-los de forma automática com base nesses resultados de previsões. Estes sistemas, de facto, constituem uma forma de aumentar a resiliência das populações e dos locais mais vulneráveis, pois se nós conseguirmos prever com 2 ou 3 ou 4 dias de antecedência eventuais fenómenos extremos, conseguimos com certeza tomar as medidas necessárias para diminuir os possíveis prejuízos que decorram dessas inundações.
Neste trabalho, também sinalizaram aqui alguns edifícios como de risco. Eu recordo, por exemplo, se não estou em erro, foi em 2019, que foi então conhecido o plano da Orla Costeira Caminha-Espinho, em que estava prevista a demolição de pelo menos 34 edifícios, entre eles, por exemplo, o edifício transparente em Matosinhos. Neste projeto, também identificaram alguns edifícios como de risco?
Houve algum trabalho em que colaborou a Agência Portuguesa do Ambiente de quantificação do risco de edifícios, mas aquilo que foi feito no âmbito do plano da Orla Costeira foi uma metodologia bem mais simplificada e que não tem atenção, ou não teve em atenção, ou não aproveitou de outra maneira as potencialidades destas ferramentas que nos permitem distinguir o efeito dessa subida do nível médio da água do mar e distinguir o efeito na zona terrestre. Dito isto de uma forma simples, não houve uma modulação hidrodinâmica costeira que permita definir exatamente quais são as áreas atingidas pelos eventos costeiros e que poderão estar em risco de inundação. Mas aquilo que eu posso dizer é que, em termos de indicadores, no curto espaço de tempo que foi analisado, foi desde 2011 até à data do projeto, temos pouco mais de uma década, as áreas são muito, muito distintas ao longo do trecho Caminha-Espinho. Portanto, o impacto expectável, quer em termos de erosão, quer em termos de zonas vulneráveis, é diferente conforme, eu disse logo no início, a tipologia de costa que nós temos. Quando nós estamos a falar, mencionar de um instrumento de planeamento como o programa da Orla Costeira, claro que deve ser feito um esforço para que as melhores metodologias e ferramentas sejam aplicadas. Julgo que no caso houve acho, a minha opinião pessoal, que houve uma simplificação relativamente drástica para definir aquilo que está em risco e aquilo que não está. De qualquer forma, junto a este projeto traz algum contributo. Eu diria que a praia ou a zona de Caminha, a sul de Caminha, é uma zona bastante vulnerável. Não há grandes infraestruturas, mas não consideraria também uma construção próxima da praia ou haver ocupação que se tenha em conta, que seja adaptada a uma eventual subida ao nível médio, dos impactos que lhe estão associados. A zona de sul de Viana não mostrou essa vulnerabilidade e, portanto, também é defendida por são os molhos do porto de Viana. Os edifícios que foram na altura do POC são mais uma observação. Alguns deles estão muito próximos de outros com as mesmas condições morfológicas, se fizeram ou costeiras, e uns foram definidos como sendo para demolição e outros não. Portanto, essa dualidade de critérios, ou melhor, não há propriamente, eu não vi nessa opção um critério bastante claro relativamente à decisão de incluir um na zona para diminuição e outros não. Portanto, essa é a minha opinião sobre esse ponto.
Muito bem. Por último, pedi-lhe só para adiantar, se calhar, qual será o futuro, no fundo, até então, até junho, até este projeto ser então dado como terminado. Quais são os próximos passos para o Mar Risk?
Pois, nós continuamos no consórcio a tentar promover outras candidaturas. Ao nível do nosso centro e da equipa, estamos de facto empenhados em avançar com o tal protótipo de sistema de previsão e alerta para a zona costeira e a partir destas ferramentas para podermos de facto demonstrar que estas ferramentas são úteis e poderão trazer um enorme benefício para zonas de risco no litoral.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no MID. Espero que também tenha gostado desta experiência, apesar de lá estar a termos feito esta entrevista por telefone. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença.
E eu é que agradeço a oportunidade de divulgar os resultados em nome da equipa que colaborou no projeto.
Muito bem, quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.